de Filipe Soares também não ajuda a esse tipo de de aparecer, deputado. Só, vamos só sentar, serenar um bocadinho. Serenamos um bocadinho. Muito vos agradeço. Então, neste caso, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
O esterismo do Chega assim fala não por dá. Si, Sr. Presidente. O esterismo do Chega fala por si.
Assim não dá. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares está no uso da palavra e vai continuar no uso da palavra. Faz favor de prosseguir, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é uma prerrogativa sua. Mas se quiser suspender os trabalhos para que o Chega se acalme, por nós está à vontade, não tenho nenhum problema em
cumprir
a minha intervenção.
Eu agradeço-lhe que, de uma forma séria e honesta, como é timbre de Vossa Excelência, queira prosseguir o seu pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Rui Tavares. Ora, faça favor, Sr.
Deputado. Sr. Presidente, conhece-me bem, sabe que não é de outra forma. Sr. Deputado Rui Tavares, queria-lhe colocar a pergunta muito diretamente. Eu não acho que seja, nós não achamos que seja aqui correto haver um concurso de prazos, haver um concurso de propostas sobre esta matéria. Creio que até resultará num malefício face aos objetivos que queremos alcançar. Parece-nos, por tudo que ouvimos da Comissão Independente, que louvamos o trabalho, que as suas propostas estão bastante ponderadas. E para nós, Bloco de Esquerda, queria deixar com toda a abertura a nossa disponibilidade para trabalhar sobre essa base. Parece-nos ponderada, sensata e de quem no país neste momento também recolheu a respeitabilidade máxima para poder fazer propostas nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para responder, o Sr. Deputado Rui Tavares tem 3 minutos, que é uma infinidade de tempo.
Para os meus hábitos, sim, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhoras deputadas Cláudia Santos, Alma Rivera, Paula Cardoso e Rita Matias e Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, muito obrigado pelas vossas intervenções e pelos vossos pedidos de esclarecimento. Senhora Deputada Cláudia Santos, creio que tem toda a razão. A primeira resposta e a resposta essencial não passa por mudar a lei, passa por algo de muito mais abrangente do que isso, passa por criar para quem foi vítima destes abusos, para os sobreviventes destes abusos, criar os canais adequados para que possam ter o acompanhamento, o apoio psicológico, o acesso a indemnizações e o acesso à justiça essencial para poderem minimamente reverter ou lidar com aquilo que nunca lhes deveria ter acontecido, que agora tiveram a coragem de revelar para tentar evitar que aconteça a outros e a outras, e é essencial que, com várias das propostas que aqui foram apresentadas, que se possa dar, sobretudo às crianças, os instrumentos para designar, para identificar, para transmitir aos adultos e para que depois os adultos saibam acolher, não rejeitar, como aconteceu a alguns dos testemunhos a que tivemos acesso através deste relatório, em que as crianças disseram e os adultos não acreditaram e multiplicaram o problema, agravaram, aprofundaram-no, dar-lhes agora os instrumentos para que isto não volte a acontecer. É difícil para nós todos, para todos e todas aqui, falar acerca deste tema. É um esforço que temos que fazer, sempre com os olhos postos no esforço que fizeram aqueles que relataram os seus testemunhos. Mas será muito mais fácil e estará muito mais à altura daquilo que eles e elas pretendem com a sua voz ouvirmos uns aos outros. E, portanto, colocar a nossa fasquia de diálogo parlamentar aqui a um nível muito mais exigente. E, com isso, respondo também à Sra. Deputada Alma Rivera, temos de garantir condições para fazer justiça e, desde logo, não é a Assembleia que compete transmitir toda a informação constante, porque há a parte pública do relatório e há a documentação que foi entregue a quem requereu o relatório, e o mínimo que se espera é que a Assembleia da República esteja muito vigilante para ver se o requerente do relatório transmite todas as informações ao Ministério Público, porque quem ainda, onde há relevância criminal e onde ainda é punível, os atos ainda são puníveis, não pode ficar nada por fazer para que esses atos sejam, de facto, puníveis. Senhora Deputada Paula Cardoso, que instrumentos poderemos ter? São aqueles de que aqui já falámos. Não estaremos de acordo absolutamente em todos, mas podemos ouvir-nos enquanto estamos em desacordo. Do nosso ponto de vista, e de outros e outras aqui nesta sala, é verdade que a educação sexual é imprescindível, que a informação também aos adultos é imprescindível e que campanhas de apoio e sensibilização são absolutamente imprescindíveis. Estaremos desse lado e procuraremos ouvir o que vier da bancada do PSD. Senhora Deputada Rita Matias, pede fim à hipocrisia e pede para que alarguemos a comissão. E, por outro lado, houve aqui algum aspecto de lamentar que outros possam dizer depois aquilo que já foi dito. Eu não me importo nada que a senhora deputada Rita Matias tenha dito aquilo que eu tinha acabado de dizer ali da tribuna, que é que devemos alargar a comissão, que o Estado deve ter um papel essencial. Eu ouvi atentamente, não sei se importa de me ouvir também, o Estado ganhará autoridade moral se alargar a comissão, como aliás a própria comissão propõe, se fizer também, em tudo o que tem a ver com o Estado, em que há várias situações em que do Estado se lida com crianças, em que IPSS, ONGs, na comunidade em geral, há relações entre adultos e crianças e em que, muito provavelmente, se procurarmos, não seremos surpreendidos mais à frente por um relatório, como dizia a senhora deputada Paula Cardoso, seremos surpreendidos agora, porque quanto mais cedo fizermos esse relatório, mais cedo saberemos aquilo que não queremos provavelmente ouvir.
Mas senhor deputado, tem mesmo que terminar. Já vai com mais um minuto do que os três minutos.
Muito obrigado por essa tolerância, senhor Presidente. O senhor deputado Pedro Filipe Soares tem toda a razão em duas coisas. Uma primeira, assim, o mesmo posso dizer da sua bancada, senhor deputado Pedro Pinto, é que nem num tema destes deixam de fazer arruaça. Nem num tema deste. É absolutamente impossível.
Eu peço que o senhor deputado prossiga.
Tem razão no seu ponto final. Provavelmente a maneira mais simples de evitar uma corrida a ver quem apresenta primeiro propostas, nas quais muitos estamos de acordo, é levar a sério o relatório da Comissão e começarmos por ver o que é que dali podemos transcrever para a lei, se possível, com subscrição de vários grupos parlamentares, vários partidos representados nesta Casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. E agora vamos passar para as intervenções dos Srs. Deputados ao abrigo do número 2 do artigo 77 do nosso regimento. E sendo assim, pela ordem de inscrição, dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Hugo Patrício Oliveira, Hugo Oliveira, que tem aqui a palavra a título individual.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a prerrogativa regimental que me permite hoje aqui fazer esta declaração política a título individual ganha mais sentido por se tratar de um imperativo de consciência na salvaguarda dos interesses dos oestinos e, mais concretamente, no acesso à saúde por parte destes. Há anos que a saúde do Oeste vem degradando, por falta de condições físicas que permitam acabar a prestação dos cuidados de saúde hospitalares de forma condigna, quer nos hospitais das Calas da Rainha, de Peniche ou de Torres Vedras. O racional da criação de um hospital central ganha forma, com uma latitude de perto de 500 mil utentes que cresce considerável e sazonalmente no verão. Um hospital diferenciado e com todas as especialidades permitirá ganhos de eficiência que em matérias de saúde são muitas vezes vitais. O Governo optou por uma clara tentativa de sacudir a água do capote, solicitando aos municípios da Cima-Oeste que fizessem um estudo sobre a futura localização. Um estudo académico que teve por base a omissão de parâmetros que determinam a insuficiência deste e o tornam incompleto sem apresentação de variáveis até no que diz respeito à abrangência. Reconhecido, aliás, pelo Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro da Saúde criou por despacho um grupo de trabalho para sustentar a sua tomada de decisão. Mas acresce que a constituição do referido grupo de trabalho nasce ferida, por ser liderada por uma antiga ministra socialista, Ana Jorge, com ligações ao território e que disputa a localização. E o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E a pergunta que se impõe é simples: mas onde deve então ser construído esse equipamento? A resposta é fácil. É fácil de dar se tivermos verdadeiramente em conta todas as variáveis que devem sustentar uma boa decisão sobre esta matéria. Um equipamento como este não pode ser plantado sem que se meçam as consequências a montante ou a jusante do território e da estratégia para a saúde do mesmo. Um hospital nasce de paredes, cresce de equipamentos, alimenta-se de utentes, mas só funciona com profissionais. Profissionais esses que, para ali quererem desenvolver a sua profissão, têm de se sentir atraídos por um projeto, mas também pelo território, que lhes tem de oferecer condições de vida, ou seja, sítios onde viverem, onde colocarem os seus filhos a estudar, a fazer desporto, a usufruir de cultura, ter acesso ao comércio e serviços de qualidade, no fundo, a serem felizes e com ligação ao território. Mas, se colocarmos na equação os fluxos populacionais diários destes concelhos, assim como as dinâmicas sociais e económicas, verificamos facilmente a importância destes na tomada de decisão. Aqui, Caldas da Rainha e Óbidos toma a dianteira nesta disputa na localização pela capacidade instalada destas condições. E acresce que a estas infraestruturas se soma a proximidade à linha do Oeste e o que isto pode significar numa visão policêntrica de uma localização que junta a ferrovia e a rodovia com a A15 e a A8, não esquecendo que entre Bom Barral e Caldas da Rainha não se pagam portagens. Reforçando assim esta localização como ponto nevrálgico da região. Quando falamos em ordenamento do território e atentando ao previsto no proto-OVT, este tipo de equipamentos tem que ser construído num centro urbano regional. Com base no mesmo plano do Oeste, só há dois possíveis, Caldas da Rainha e Torres Vedras. Assim, qualquer outra opção seria sempre a arrepio da política regional de planeamento aprovada, com a participação de todos os municípios do OVT, pelo que a questão se poderá colocar é entre estes dois polos. Neste contexto, não posso deixar de frisar que é incompreensível que só depois de 6 meses é que o Sr. Ministro da Saúde se tenha dignado a receber os autarcas das Caldas da Rainha e Óbidos e esperemos que não tenha servido apenas para acalmar as hostes e tenha uma consequência prática. Uma visão sobre a instalação do equipamento destes não pode ser desgarrada nem está desligada da rede hospitalar, e nomeadamente da localização e equipamentos já existentes, a proximidade à abrangência e a eventual saturação destes. Uma localização do Hospital do Oeste para o Oeste-Sul aproxima estes de hospitais como Vila Franca de Xira ou de Loures. Escava um fosso entre o Oeste e o Hospital de Leiria, deixando uma grande área territorial a descoberto. E não vale a pena sustentar que deve-se referenciar para o Hospital de Leiria. Porquê? O Hospital de Leiria foi concebido para 230 mil utentes e serve atualmente mais de 380 mil. E que integra ainda um concelho, que é o concelho com o maior número de lares do país, com as consequências óbvias que daí advêm por nem estarem sequer registados. 6 minutos não me permitem continuar num rol fácil de argumentação da sustentação da localização de Caldas da Rainha e Óbidos. Mas basta ter em conta estas variáveis para que a decisão possa ser tomada em consonância com a realidade do Oeste. No entanto, não posso deixar de reforçar a necessidade, no intermeio, até à construção do novo Hospital do Oeste, nas Caldas da Rainha e Óbidos, de serem feitos investimentos nos hospitais existentes, por forma a garantir que os oestinos tenham acesso condigno aos cuidados de saúde hospitalares. Porque os excelentes profissionais que ali lutam todos os dias sentem-se impotentes perante tal inoperância governativa de dotar os mesmos de condições físicas mínimas. Nem vou falar muito da origem de Caldas da Rainha, que teve em Dona Leonor a visão estratégica de gravar no ADN das Caldas da Rainha a marca saúde. Visão essa que espero que os governantes almejem ter para a tomada de decisão, para que perdure no tempo, porque a história ensina-nos que as decisões tomam força quando o seu reconhecimento histórico as engrandece. Que no futuro nos orgulhemos que de fazer parte da história, mas do lado certo. E que o legado da Rainha Dona Leonor não seja manchado por quaisquer forças que se suplantem. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Vossa Excelência tem 3 pedidos de esclarecimento, do Sr. Deputado João Nicolau, da Sra. Deputada Joana Cordeiro e do Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Tudo junto. Muito bem. Então vai responder de uma vez só e assim sendo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, João Nicolau.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, os utentes do Centro Hospitalar do Oeste desesperam por uma solução, e aí concordamos, desesperam por um hospital que os possa servir condignamente. Ontem já era tarde a construção de um hospital que congregue todos os serviços que permita dar resposta adequada. Depois de muitos anos de desentendimentos em 2021, deu-se um passo em frente.